Cá estamos, com Tiago Ferreira.
Ouvintes da Rádio Universitária do Minho, cá estamos, hoje com o José Moças. Olá.
Bom dia.
Muito obrigado por ter aceitado o meu convite. O que é que eu lhe vou pedir? Aquilo que peço a todos os convidados para este programa, para começarmos e darmos o pontapé de saída, por favor, que se apresente nos termos que achar melhor.
Olha, sou alentejano, isso é uma coisa que eu gosto muito de referir. Tenho 72 anos, ando na música há 51, desde 72. Não, 53, pois, já estou a fazer mal as contas. Portanto, a minha vida, no fundo, foi sempre um bocado ligada à música, desde que fui para Lisboa para o Coro da Juventude, em 72, e trabalhei nos tribunais, estive em Macau 11 anos, criei a editora Tradição em Macau, portanto, e depois, ao longo da conversa, a gente com certeza que vai abordando muitos temas e muitas coisas.
Muito bem. A primeira das quais eu gostava de que fosse uma definição, dentro do possível, de o que é música tradicional.
Eu defino música tradicional como música que passa de geração em geração e por transmissão oral e que, no fundo, representa de forma mais visível aquilo que o povo foi produzindo ao longo de décadas e que se foi transmitindo, como disse, por transmissão oral e que vai continuando. Depois, claro, se a gente for um bocadinho mais longe, a música tradicional depois também se transforma com a introdução de outros aspectos e outras melhorias, digamos assim. Portanto, há a música de raiz tradicional e depois há a música tradicional já trabalhada, arranjada, como fazem muitos grupos e fizeram ao longo de muitos anos, Banda de Casaco, sei lá, Brigada de Aljara, por exemplo, não é?
Ou seja, é um género vivo.
É um género vivo, sim.
E está bem vivo?
Eu penso que sim, porque nas últimas décadas, têm aparecido muitos grupos a trabalhar a música tradicional e muito bem. Houve realmente uma altura em que os grupos, enfim, como o meu, o Almanac, que fui fundador também no final dos anos 70, começaram a desaparecer o Maio Moço, Ronda dos Quatro Caminhos, enfim, o próprio Almanac. Mas depois começaram a aparecer muitos jovens. Eu penso que também houve alguma influência do trabalho que foi desenvolvido pelo Tiago Pereira, filho de Júlio Pereira, com a música portuguesa Agostada na Própria, que acabámos por editar um livro, Povo que Ainda Canta, e que teve uma boa divulgação. E eu penso que daí nasceu um renovado interesse pela música tradicional, porque nota-se que há muitos jovens a trabalhar nessa área, muitos grupos jovens. E eu acho que já não se vai perder. É uma altura que eu pensei que isto ia desaparecer um pouco, não é? Mas não, estou confiante e acho que sim.
O que é que mais o anima para estar ligado à música tradicional? Porque, na verdade, apesar de ser uma arte popular, eu acredito que é uma arte não muito popular em termos de números, ou seja, financeiramente não deve ser dos géneros mais simpáticos para se estar.
Sim, é sim, mas isso é quase genérico à música portuguesa, digamos assim, popular, não aquela que se costuma denominar de pimba, enfim, que não é bem assim, mas isso é outra conversa. Mas eu acho que, fundamentalmente, estar nesta área é por paixão, principalmente, não é? Portanto, é pelo gozo de poder fazer coisas que nos dão um grande prazer e umas vezes corre muito bem, outras vezes já não corre tão bem. Eu não posso queixar muito, porque não tive assim grandes projetos que me tenham dado grandes prejuízos, alguns muito arriscados, mas posso dizer, por exemplo, e eu acho que isso também me animou, quando eu em 2010 editei a filmografia completa de Michel Giacometti, não é? Que teve uma grande divulgação a nível nacional através do Jornal Público e abrangeu muita gente e foi se calhar uma forma de poder vir a concretizar outros projetos, não é? E, portanto, não, é sempre um risco, até porque eu sou uma editora muito pequenina, não é? Costumo dizer que a editora tem 1,80m e pesa 100kg, não é? Portanto, que sou eu. Agora já não sou sozinho, agora tenho o meu genro e diretor de comunicação, que está a trabalhar comigo há 3 meses a tempo inteiro e que vai ser ele o futuro dirigente, digamos assim, da tradição. Mas é essencialmente o gosto de fazer as coisas. Isso, não há nada melhor do que a gente pegar em qualquer coisa do zero e vê-la crescer,
levantá-la do chão.
E depois o prazer que aquilo dá e de estar com as pessoas. Eu dou-te um exemplo muito importante. Quando fiz a filmografia de Michel Giacometti, decidi percorrer o país levando os filmes aos locais onde ele tinha filmado. E foi uma experiência que nunca mais na vida vou esquecer. Eu tive episódios indescritíveis. Eu vou-te só contar um, se permites.
Tudo.
Um episódio que me marcou para o resto da vida. Um dos filmes, num dos livros do Giacometti, em DVD, era numa pequena aldeia da zona de Bragança chamada Parada de Infanções. Bem, eu tinha marcado com o presidente da Junta de Freguesia a apresentação do filme. E pá, fui cedo, era longe, fui cedo, nas calmas, cheguei lá, parei o carro e depois na rua as pessoas iam passando e eu dizia, pá, você sabe que hoje ali vamos passar-lhe um filme de há 50 anos da aldeia? É pá, não sei de nada. E isso repetiu-se várias vezes com muitas pessoas que iam passando. E eu disse, que caras, venho de tão longe e não vou ter ninguém. Pronto. Entretanto, estava a falar com um senhor e ele disse, olha, vem aquele carro lá em cima e apresenta a junta. Faça-lhe sinal e falo com ele. E assim fiz. Fiz sinal ao homem, o homem parou, saiu do carro e disse, oh, amiga, então como é que é? Nós temos aí malta para logo. Ui, você nem imagina o que é que vai ser isto. Vai ser uma loucura e tal. Eu não acreditei no homem, não é? Como é natural. Porque todos os que tinha falado, exatamente, a amostra era fraca. E eu disse, então olha, como é que é? Aquilo era às 9 da noite, onde é que eu posso ir comer qualquer coisa? Pá, aqui restaurantes não há, pá. E, se quiser, tem um cafezinho para comer uma sandocha e tal, não sei o quê. Ah, sim, isso não tem problema. E assim fiz. Fui comer uma sandocha e tal, ver qualquer coisa. E quando eram 8:15, 8:20, mais ou menos, assim, vou para o local, ver como é que é preparar as coisas. Agora imagina, aquilo era um pavilhão e o gimnasio que estava em construção. E eu entro e vejo 500 pessoas sentadas em bancos de correr. Eu comecei logo, imediatamente, a transpirar. Eu, no verão, ando sempre de calções, sandálias e t-shirt, e pronto, e estava mesmo calor. Pai, comecei a suar e olhei para aquilo e disse-me, como é que é possível? E estavam lá dois elementos da Direção-Geral Geral da Cultura de Vila Real, dois amigos já de há muito tempo, um casal até. E eu disse, moças, não tivemos nenhum concerto em Vila Real com tanta gente. Isto é uma coisa incrível. Eu disse, pá, vocês nem me digam nada que eu estou aqui. Não faço ideia. Isto é uma loucura. Bom, homens tinham mesa de mistura para mim e tudo. Eu levava normalmente o DVD para projetar. Colunas, tudo preparado. Ora, vê esta cena. Eu começo a projetar o filme. E como é que é o filme? O filme começa com um homem em cima de um monte de feno. Mesmo no alto a dizer, todos à eira, todos à eira, que eles iam fazer uma malhada. Epá, e atrás de mim começa um homem a chorar, compulsivamente. Epá, e levou o tempo todo, aquilo era meia hora, e o homem sempre, depois abrandou, mas sempre assim, emocionado, e não sei o quê. E eu, aquilo quando acabou, os 30 minutos, a primeira coisa que eu fiz foi virar-me para trás, enquanto as pessoas batiam palmas, não sei o quê, fui ter com o homem, epá, desculpe lá, mas, epá, diga lá uma coisa, você teve meia hora a chorar, homem, você explique-me lá o que é que se passou. Agora, a resposta do homem foi muito simples, assim, o meu pai está vivo outra vez. Epá, aquilo caiu-me como uma bomba, porque o pai era o homem que estava em cima do Monte Feno, não é? Portanto, ele realmente ali estava vivo outra vez. Portanto, aquilo foi um impacto incrível. E eu normalmente, até te vou dizer, normalmente levava 50 livros com os DVDs e vendia-os a 5 euros porque para a população poder comprar, logicamente o meu objetivo era que eles lá ficassem. Nessa freguesia vendi os 50 e tive que mandar mais 75, portanto foi incrível. E eram, a maior parte eram casais, portanto acho que quase toda a gente comprou o livro. E são estas experiências, estas histórias que te animam para o resto da vida. Porque tu percebeste que tinhas dado de troca àquela gente que tinha gravado para o Giacometti um documento importantíssimo, porque muitos reviram-se no filme tinham 10 anos, agora tinham 60.
Uhum.
Andavam a brincar na rua, não sei o quê. Portanto, é um. E neste caso do homem, e noutras situações. Só mais uma, não te vou contar a história toda, eu te vou só dizer uma no Fundão, numa aldeia do Fundão, que agora não me lembro bem o nome. Esteve-me, quando comecei a passar o filme, que era um grupo de senhoras a cantar em pornifilia, está uma miúda atrás de mim e começa a chorar. E a mesma cena, a chorar o tempo todo, e eu, pá, instintivamente pus o braço para trás e comecei a olhar para a par a perna, tipo, para acalmar. É pá, e quando aquilo acabou, disse, mas eu estive a palpar a miúda o tempo todo. Mal acabou, virem para trás, é pá, menina, desculpa lá. É pá, eu estive a palpar o tempo todo e não sei o quê. E ela disse, não, eu percebi o que é que estava a fazer, não se preocupe. Disse, mas estava a chorar porquê? Porque aquela senhora de preto que estava ali ao meio era a minha avó, eu nunca a vi viva. Agora repara, isto são pequenos pormenores que mostram a importância deste projeto Jacobetti, que teve uma divulgação a nível nacional, muito bem feita pelo público, foi incrível, a televisão também fez uma divulgação fantástica, porque era um projeto em parceria com eles. Portanto, é para isto que eu, no fundo, vivo um pouco. Portanto, é para o prazer que eu retiro das coisas que vou fazendo.
E acha que ainda existe, que o público tem ainda predisposição para estas artes tradicionais? Ou para as expressões artísticas tradicionais?
Sim, quer dizer, não é o público...
Porque já me falou de desculpa a interrupção, dos artistas que estão ainda a resgatar muita desta coisa, muita desta expressão artística, já me falou de projetos bem-sucedidos, e agora naquilo que é uma expressão mais popular, não é? Há um produto e há público para ele?
Há público para ele, e há exemplos. Posso-te falar, por exemplo, de um projeto interessantíssimo que tem uma repercussão. Vamos lá ver, é sempre dentro de uma determinada, como é que eu digo, percentagem, não é? Ou seja, não é um produto que tenha o mesmo impacto. Tem, por exemplo, o António Zambuja a cantar, o Miguel Araújo, não tem nada a ver com isso. Simplesmente, há público para esses projetos. E temos um exemplo de um moço que eu gosto imenso, que é o... Eu estava a ver se me lembrava do nome dele, Vasco Ribeiro Casais, que tem um projeto que é o Omiri, que é um projeto fantástico, que pega na música tradicional e depois transforma com instrumentos e com eletrónica, vai projetando os vídeos originais, enfim, com mistura e um trabalho técnico, e ele tem um sucesso incrível, já percorre o país, e então no estrangeiro nem se fala, ele anda o ano inteiro a fazer concertos para o mundo inteiro. E temos aí, olha, vou-te dizer de um projeto que eu vou para o ano, já o estou a apadrinhar, digamos assim, e que eu acho que vai correr muito bem, que é um coro aqui, de malta aqui, toda aqui do Norte, que se chama Amicitia, que é um coral de vozes masculinas e femininas, pai, que tem uma coreografia incrível, portanto não é um coro normal, é um coro que tem uma dinâmica em palco que as pessoas saem de lá espantadas. E eles estiveram na Casa da Música no mês passado, fizeram 4 sextas-feiras e praticamente encheram as salas quase sempre. Eu por acaso fui 2 vezes, fui a primeira e depois quis ir a segunda ainda para ver melhor, e portanto eu acho que vai correr muito bem. E epá, é assim, eu posso dizer que tenho a noção de que há sempre uma percentagem interessante de pessoas que gostam destas coisas. Portanto, não é para as grandes massas. Mas pronto, é o que nós temos.
Mas isso leva-me a uma pergunta subsequente, que é, o artista tradicional, então, tem que ser quase forçosamente amador? Em Portugal?
Sim, a maior parte dos grupos que eu estou a falar, por exemplo, não, o Amiri não, é profissional e vive só disso. Mas, por exemplo, estes grupos que existem são pessoas que têm a sua atividade profissional e que depois fazem isso por paixão, não é? Nunca com o objetivo de ganhar dinheiro, ou seja, eu lembro, por exemplo, no meu grupo, o Amaná, que nós o grupo e o Coro da Juventude, para onde eu entrei em 72, nós tínhamos um subsídio da Juventude Musical Portuguesa que seria para pagar ao maestro, só que o maestro era um de nós, portanto ele nunca recebia nada, o dinheiro era para comprar instrumentos, para as deslocações. Portanto, nunca nenhum de nós ganhou um tostão enquanto esteve no grupo. E o Amanac igual. Portanto, é mesmo pelo divertimento, pelo prazer de estar em grupo, que também é uma coisa importantíssima. E eu, de vez em quando, agora, quando vejo Olha, eu estive agora este fim de semana a apresentar o livro do Carlos Paredes em Oeiras, na Biblioteca Operária Oeirense. E foi um dos grupos que lá ensaia nesse espaço é o Cramol, que é um grupo vocal feminino que vai já fazer 50 anos em 2029. E foi para mim. Estava ali a ouvir aquilo assim, caramba, pá, cantar em grupo é tão bonito, não sei o que, já não cantar não sei quantos anos, não é? Desde 82 que saí do Almanac e que depois também se extinguiu logo a seguir. E o fazer coisas em grupo é fundamental na vida, não é? Como em tudo. Seja um grupo de jogar futebol de salão, seja um grupo de ir ver um espetáculo ao Porto, como tenho um, que é a Banda Cultural, que é o grupo de Malta de Guimarães e minha também. E damos sugestões, compramos os bilhetes e vamos em grupo, aí 10, 12, 14 e, portanto, estar em grupo é fantástico.
Que estar em grupo hoje em dia é uma coisa um bocado em vias de extinção, eu acho que
por isso é que eu digo, sim. Mas o prazer que dá, sim. Não é? É fantástico.
É um prazer. É? E estava a falar aí do Carlos Paredes, eu estava a lembrar que Carlos Paredes também era ele próprio um amador. Epá, o maior dos amadores, mas era um amador também.
Epá, eu editei este ano, como sabes, o livro do Centenário, no dia 16 de Fevereiro, que foi o dia em que ele fez 100 anos, apresentado em Coimbra, no Convento de São Francisco, e tenho andado a fazer um périplo, pois todo, aliás, posso dizer que estive no dia 25 de Setembro, estive nessa Biblioteca Operária Oeirense, no dia 26 estive na Sociedade Operária Barreirense, não é? Exatamente, no Barreiro, a apresentar o Carlos Paredes, e vou continuar, enfim, tenho não sei quantas apresentações para fazer daqui para a frente. E realmente, o que eu falo sempre nessas apresentações é, infelizmente, o homem que foi Carlos Paredes, era qualidade, o nível dele, e teve que ser sempre funcionário público até ao fim da vida. Portanto, nunca deixou de trabalhar no hospital a tratar de radiografias, uhum. Não é? Portanto, isso era o país que tínhamos antigamente, não é? Que não se dava valor às pessoas e ele era um monstro, não é? De nível.
Sim.
E nunca pôde ser profissional. E o melhor exemplo que eu te posso dar é que ele nasceu em 25 e o primeiro concerto que deu em nome próprio foi em 84. Como é que é possível? Ele só fazia meias partes de outros músicos. Nunca se tinha assumido com o espetáculo, que foi esse que aconteceu no Teatro Carlos Alberto no Porto, e que é o que está no livro, portanto era um concerto inédito, e que está no livro que eu editei. E que eu bato sempre nessa tecla a dizer como é que é possível um homem deste só ter tido o primeiro espetáculo não próprio em 84. Não é?
E eu creio que há algumas coisas nesse sentido que se calhar não mudaram assim tanto desde a altura de Carlos Paredes para agora, porque há muitos artistas em Portugal que têm vidas absolutamente precárias e que não conseguem exercê-las de uma forma mais livre, até mais significativa para todos nós, por causa da precariedade que há no setor artístico, em alguns, umas partes do setor artístico. Pelo que sei, está em Vila Verde.
Sim, moro em Vila Verde desde 1997, ano em que regressei de Macau, onde estive 11 anos, no tribunal. Eu trabalhava no tribunal e fui para lá em 86 e estive no tribunal até 90, e em 90 consegui deixar os tribunais, uma situação muito especial por causa da passagem para a China. Fiquei com uma reforma pequenina, mas dediquei-me à música de vez na rádio, portanto fui trabalhar para a rádio, já colaborava na rádio sem ganhar, mas fui para a rádio a tempo inteiro em 90 e tive de 90 a 97 a trabalhar na Rádio Macau, a fazer os programas da Fundação Oriente e fazer continuidade, portanto, das 7 às 10, das 10 à 1, da 1 às 3, portanto fiz os horários todos. Uhum. O que mais gostei de fazer foi da meia-noite às 2 da manhã.
Porquê?
Opa, porque era um horário muito giro. E eu, nesse horário, fazia aquela voz do locutor da noite, não é? Não era para engatar ninguém, atenção, não é? Mas era aquela voz assim, mais suave, não é? Aquela voz da noite e tal. E recebia montes de telefonemas e fazia um passatempo, que era muito giro. Da meia-noite à uma, que aquilo teve um sucesso. Era eu e o meu amigo Walter Reis, maquense, E que era um programa em que nós oferecíamos discos da meia-noite à uma com o jogo de batalha naval. As pessoas diziam, 3A! E eu disse, água! E depois, 5C! CD ao fundo! E depois a gente dizia qual era o CD que eles ganhavam. Porque lá a gente tinha muitos CDs e até dos meus oferecia. E que tinha um sucesso que tu não imaginas. E havia pessoas que todos os dias ligavam... Peço desculpa para o programa, mas gostei imenso de fazer rádio em Macau. E tanto que quando regressei, surgiu a hipótese de vir aqui e fazer qualquer coisa na RUM. E como vês, já estou aqui há montes de anos a fazer este programa que faço.
Porquê a Vila Verde?
Opa, é assim, nós quando eu tá, na altura, possivelmente podia ter ficado em Macau muitos anos. Vou-te já dizer porque é que vim para Vila Verde, mas depois conto a história porque é que vim. Vim para Vila Verde porque havia duas possibilidades. Ou íamos para o Algarve, onde estavam os meus pais, ou Vila Verde, onde estavam os pais da minha mulher. Epá, e queríamos fazer uma casa, e fazer uma casa no Algarve ou em Vila Verde é uma diferença muito grande. E para aí decidimos. O outro fator é que meus pais já eram mais velhos, 20 anos mais ou menos que os pais da minha mulher, então decidimos vir para Vila Verde porque sempre podíamos ter algum apoio. Porque os meus filhos na altura vieram de lá com 6, nasceram lá os dois, com 6 e 4 anos. E a vinda para Vila Verde, ou seja, a vinda, o regresso a Portugal, tem a ver com um projeto fantástico que eu fiz e que, claro, que não podia deixar de o fazer, que foi um convite que eu recebi para fazer, depois se quiseres eu conto essa história, que é uma história muito gira, para fazer a coleção oficial do Pavilhão de Portugal da Bispo 98. Não, tu não podes recusar um convite desses, e só podia fazê-lo cá. Por isso é que voltei em 97. Uhum. Eu comecei a trabalhar nisso em 96 e depois vi, não, eu não posso continuar aqui, tenho que estar em Portugal, não é? Por causa de todos os pormenores, da produção, dos contactos, disso tudo. E se não tinha lá ficado muito mais anos, estava muito bem na rádio, adorava fazer rádio, iria conhecer muito mais países no Oriente que não cheguei a conhecer, infelizmente, mas pronto, voltei para fazer esse projeto, que foi...
Fala-me um bocadinho desse projeto.
Olha, então é assim, eu quando estive na rádio, como te disse, estava a produzir, além de fazer as horas de continuidade, normal, de locutor, tinha o meu programa que era o Café Oriente, das 6 às 8, que era um programa com muita audiência, porque só havia uma rádio em Macau, e o programa da Fundação Oriente tinha o objetivo de divulgar a cultura de Macau, entrevistando as personalidades ligadas à cultura, mas também fazer uma coisa muito gira, que foi uma ideia minha e que funcionou muito bem, teve um sucesso brutal, que foi um espaço que criei no programa que se chamava Alô Portugal. E então era assim, o programa começava às 6 da tarde, eu dizia Alô Portugal, e depois de lá respondia, daqui a Rádio Universitária do Minho, suponhamos, não é? E estava meia hora à conversa com o locutor da rádio, que tinha convidados, podia ser o Presidente da Câmara, um vereador, um artesão, personalidades da terra. Só que eu nunca divulgava qual era a rádio que ia estar em direto. Portanto, imagina, a população de Macau portuguesa estava sempre na expectativa que fosse a sua terra, que tinha uma audiência incrível. E era uma vez por semana, portanto, durante um ano, foram 52 emissões, e correu muito bem. Mas, entretanto, enquanto estava na rádio Macau a fazer esse programa, surgiu a hipótese de ter uma bolsa para estudar a música de 3 países, Índia, Japão e China. E eu fiz esse estudo, digamos assim, era quase uma bolsa de estudo, exatamente, e aquilo deu-me a conhecer um pouco a música da Ásia. E então, fui assistir a uma apresentação de um senhor que eu desconhecia, Dr. David Kenneth Jackson, que era o diretor do Departamento de Estudos Portugueses da Universidade de Yale, nos Estados Unidos, e foi falar dos crioulos portugueses no antigo Ceilão, portanto, no Sri Lanka. Pai, eu achei aquilo uma coisa inacreditável, porque eu não imaginava que houvesse descendentes de portugueses no Sri Lanka e que cantavam coisas em português ou num dialeto semelhante. Pai, deixei aquilo acabar, toda a gente acabar o coisa, e fui ter com ele. E disse, olha, desculpe e tal, mas é assim... Epá, eu fiquei impressionado com isso, e eu já tinha a editora nessa altura, já tinha criado a editora, e disse, ah, eu... O que é que acha de se a gente editasse as gravações, não sei o quê? Opa, isso era fantástico, não sei o quê, como querem, não sei quantos. E então nasceu a ideia de pesquisar o que é que nós, portugueses, poderíamos ter deixado a influência musical, não só ali, mas noutros locais. Goa já tinha ideia disso, não é? E então tinha uma ideia de um projeto com 6 discos, que era Goa, era Macau, onde eu estava, claro, Timor, era o Sri Lanka, agora não me lembro, e era Malaca, se não estou a ver. Pronto, e da Índia seriam 2, era Goa e depois era Damão e Dio e não sei o quê. E tive essa conversa com várias pessoas, uma delas era o professor António Espanha, que lá em Macau estava na Comissão Territorial, chamava-se assim, Comissão Territorial para a Comemoração dos Descobrimentos Portugueses. E pronto, ele sabia do projeto, sabia da ideia, tudo bem, mas epá, pronto. E eu também fazia esse programa para a Comissão dos Descobrimentos, foi um programa que eu fiz sobre os 450 anos das chegadas portuguesas ao Japão.
Uhum.
Chamava-se Na Rota do Oriente. A minha mulher fazia a pesquisa textual e eu depois fazia a sonoplastia com música portuguesa, a fazer o acompanhamento do que ela dizia, vá. Bom, isto foi andando e eu estava em Macau e em 96, no início de 96, estava em casa e recebo um telefonema assim: olá moço, está bom? E eu disse, sim, então, obrigado e tal. Olha uma coisa, você não quer fazer... não quer pôr em prática aquela ideia que tinha, que me tinha contado, como é que isso está? Eu disse, olha, está no artigo 6º, que é o 6º papéis. Foi assim que respondi textualmente. E ele diz-me assim, tipo, você não queria fazer isso? Epá, eu instantaneamente parei, porque eu não sabia com quem estava a falar, parei. E o homem inteligente como era, diz assim, eu já percebi, você não sabe com quem está a falar. Pô, não sei. O homem está a falar com Espanha. Oh, professor, está bom, sim senhor, e não sei o quê. Você sabe onde é que eu estou? Não sei. O homem, sou o presidente da Comissão dos Descobrimentos. Marque lá uma viagem já. Rápido e venha cá a Portugal ter comigo, pá. Nós temos que conversar sobre isso. O que é que você faz a isso? Epá, eu fiquei. Epá, fiquei assim, espetacular, não sei o quê. Então, marquei a viagem. E, só que eu também sou terrível. Então, nesse período, digo assim, epá, vou, mas é durante uma semana, a viagem era para ir uma semana depois, vou já pesquisar, porque se calhar há mais coisas. E assim fiz. Bom, resultado, para não contar o que se passou lá na Comissão dos Descobrimentos, que foi uma situação muito chata, que não foi com ele, mas foi com outra senhora que lá estava, acabei por conseguir fazer um projeto fantástico que se chama A Viagem dos Sons, e que é uma caixa com 12 CDs que retrata o que é que nós deixámos de influência musical para o mundo. Aqueles que eu já citei, Goa, o antigo Sri Lanka, Macau, a Ilha de Sumatra na Indonésia, por exemplo, depois, claro, Cabo Verde, São Tomé e Príncipe, Brasil, Moçambique, portanto, foram 12 discos, e cada disco tem cerca de 100 páginas, bilingue, português e inglês, e naqueles casos em que há dialetos, como, por exemplo, Macau, Timor, Malaca ou Goa, tem também tudo no dialeto local, portanto, trilingue, portanto, é um projeto fantástico, lindíssimo. Posso dizer que fizemos 3 mil coleções, neste momento tenho 8. E porquê que só tenho 8? Porque o disco Timor, na altura, vendeu-se imenso. É preciso não esquecer que houve a cena da independência de Timor, não é? O disco Timor vendeu-se muito. E só tenho 8 discos de Timor. Dos outros todos tenho para aí 500. Só que já não tenho mais... E não faz sentido estar a reeditar o disco Timor. Portanto, é uma coleção... algum apaixonado que vá à página da tradição, porque se conseguir ainda tem essa sorte. Eu não estou preocupado em vender os discos, essas caixas, porque é um documento incrível e quem quiser e se tiver interesse que o compre, não é por aí. Mas foi um projeto fantástico e é uma das grandes marcas. E foi por causa desse projeto que eu voltei para Vila Verde. Aí está então a justificação de porque é que voltei.
Mas é do Alentejo.
Passou, eu ainda tentei que a minha mulher fosse para o Alentejo. Uma vez até lhe disse na brincadeira, ela depois de ouvir este programa vai-se a rir, disse, opa, olha, quando eu chegar aos 70 eu vou para o Alentejo, se tu quiseres vens, se não quiseres não vens. E ela diz-me assim, até se fosse metade lá, metade cá, só é uma boa ideia, mas depois desisti. Não dá,
não?
Porque ter uma... não, sabes porquê? Porque depois de muito pensar, teres uma casa num sítio qualquer obriga-te a ir sempre ao mesmo sítio. Então a melhor solução é: tens aqui a tua casa, em Vila Verde, muito
a base.
Bem. E vais para o sítio que queres. Olha, um ano podes ir passar uma semana num sítio, ou outro mais outro sítio.
E do Alentejo de onde?
Eu sou de Estremoz, uma terra bem bonita, por acaso.
Eu sou um grande, grande fã do Alentejo no, no geral, sim, sim.
Ai, que bom, que bom.
Sim, sim, de tudo.
E gastronomia, claro, não é?
Gastronomia, das praias. A minha cidade favorita em Portugal é Évora, por isso eu sou assim um inveterado.
Conheço bem Évora, conheço bem Évora. Conheço bem Évora.
E... por isso, eu, em termos teóricos, se me colocassem a possibilidade entre Vila Verde e quase qualquer sítio no Alentejo, eu acho que lhe diria o Alentejo.
Eu também ia, pá, mas já não vou, pronto, agora já está fora de questão. Mas vou passear ao Alentejo sempre que posso, ainda lá ia ir este ano, de certeza absoluta.
Muito bem, eu não sabia dessa, voltando um bocadinho atrás, dessa diáspora cultural e musical de Portugal. Era uma coisa que eu desconhecia.
Incrível.
Isso quer dizer que nos descobrimentos havia músicos que viajavam e que depois chegavam aos locais e faziam uma ou era mesmo tradicional e ia com todos?
É na base das coisas tradicionais, ou seja, eles levavam as canções que tinham daqui. Assim, não é tudo, vamos lá ver, não é tudo desde os descobrimentos, ou seja, em todos os locais não é desde os descobrimentos, é desde os descobrimentos, mas depois ao longo da história. Ou seja, eu vou-te dar o exemplo de Malaca, por exemplo, as canções que há lá, é a Tiânica de Lodlé, é o Malhão, portanto, isso já foi muito posterior, não é? Mas porque havia lá comunidades portuguesas desde essa altura.
Uhum.
Portanto, tu em Malaca tens o Bar de São Pedro, por exemplo, em que todos os nomes de quem lá vive são nomes portugueses,
uhum,
não é? E claro, Macau sim, Macau por exemplo, que já é diferente porque Macau tinha uma grande comunidade desde a época dos descobrimentos, em Timor igual, portanto, mas são canções tradicionais vulgares, não é? E depois, os próprios locais iam tendo conhecimento das nossas coisas e iam adaptando, portanto as letras mudam, como em Goa, por exemplo, por exemplo, em Macau, que é o mais significativo, eles pegavam nas canções portuguesas e depois cantavam-nos em patuá, que é o dialeto de lá, e tu percebes algumas coisas, não percebes tudo, mas é curioso.
Levavam instrumentos também?
Pá, isso não te sei dizer, é assim. Normalmente a transmissão era mais oral, porque no fundo era, não tenho ideia que tivessem levado instrumentos. Há o único exemplo de que a gente sabe que há uma divulgação, ou digamos assim, uma transferência do conhecimento, foi através do cavaquinho, não é? Que saiu de Portugal através da Madeira, depois foi para o Havaí, não sei o quê, e depois para os Estados Unidos, e tanto que o ano passado editámos o livro do Júlio Pereira Rasgar, que por acaso ganhou o prémio Play, melhor álbum instrumental de 2025, sim, atribuído em 2025, sob as edições de 2024. E está lá a história completa do cavaquinho, como é que ele viajou, para onde é que foi, por quem, e é um exemplo de como uma tradição nossa foi para o mundo. Hoje em dia o ukulele, que é o descendente, é conhecido mundialmente e o nosso cavaquinho ainda não é? Mas é o avô.
Sim, sim.
Isso toda a gente reconhece, mesmo nos Estados Unidos, todos sim, sim, reconhecem historicamente que o nosso é que é o original.
Sim, sim.
Mas é difícil mudar essa...
E também está no samba.
Está em todo lado.
Está em todo lado.
Em Cabo Verde, no Brasil, sim, na Indonésia. Na Indonésia chama-se Kronkong, o cavaquinho chama-se Kronkong. E curiosamente, que isso é que é muito giro, o estilo musical mais conhecido na ilha de Sumatra, na Indonésia, que deriva do fado, e é esse o disco de Sumatra da coleção da Viagem dos Sons, é Kronkong também, tem o mesmo nome. Que é uma coisa estranha, não te sei explicar porquê, mas é o mesmo nome. Kronkong é o nome do cavaquinho e Kronkong é o nome do estilo musical que deriva do fado.
É um avô com muitos descendentes, o cavaquinho.
Nós somos os maiores, pá. Portugal espalhou-se para o mundo inteiro, é inacreditável. Em todos os aspectos, como tu sabes.
Sim, sim. Já percebemos todos que é um homem de muitos projetos e eu agora gostaria que me desse assim uma perspectiva. O que é que está por fazer? Muita coisa, certamente.
Opa, posso-te dizer que o próximo projeto é a apresentação do livro do Artur Paredes, o pai do Carlos Paredes. E não é só o Artur Paredes, é um livro importantíssimo, que acho que não vai ser muito fácil vender, porque o Carlos Paredes é o Carlos Paredes, o Artur Paredes era o pai, não é tão conhecido, mas é extremamente importante porque foi ele que mudou a forma de interpretar a guitarra de Coimbra, mudou a história da guitarra de Coimbra. E o que eu fiz foi desafiar o autor do livro para fazer o seguinte: porque é que nós não vamos aproveitar o facto de estarmos a fazer este trabalho e fazermos também a história da guitarra? Ou seja, vejo só o Artur Paredes, divulgar também os guitarristas anteriores. E então o que fizemos foi, ele fez, não é? Eu só estou a editar. Pegámos nas gravações, porque eu tenho a maior coleção de discos de grafenola, maior, diga, já não sei se é maior, porque tenho um amigo meu que até colabora neste disco, que é o João Pedro Almeida Rocha, que já tem uma coleção se calhar maior que a minha. Mas pronto, somos os dois maiores colecionadores do país, fica melhor dizer isso. E então, nesse livro vamos ter 6 CDs e uma parte deles são a história da guitarra, ou seja, gravações desde 1905, gravações que nunca ninguém ouviu, dos grandes guitarristas, até de algumas vozes, acompanhadas, por exemplo, por Artur Paredes. E o livro vai ser uma marca importantíssima. E depois, outro projeto que já está praticamente concluído, que não sei se ainda sairá este ano, eu queria que fosse este ano, mas se não for este ano vai ser para o ano, de certeza absoluta, que como é que eu hei de dizer, já fiz muita coisa, sem dúvida, mas esse livro acho que vai ser uma marca definitivamente na história da editora. Ou seja, esse livro vai mudar a história do fado, mesmo como eu estou a dizer, que foi uma descoberta que eu fiz. Se queres que eu te conte,
claro,
eu conto
sim.
Já. Isto acontece-me muitas vezes na vida, que é encontrar coisas e dizer assim, mas porquê é que isto me está a acontecer a mim? Isto tem-me acontecido inúmeras vezes, as descobertas que eu faço, às vezes faz-me questionar. E então é muito simples. Vila Verde, a Feira de Velharias, todos os terceiros domingos do mês.
Uhum.
Eu muito raramente lá ia, mas houve um domingo que me apeteceu lá ir e vou passar nas banquinhas e tal, e vejo lá uma banca com grafenolas e não sei o quê, e vejo uma série de discos no chão, e virem para o fulano, que agora já é meu amigo, o Filipe, e digo assim, olha, como é que é, esses discos estão aí? Eu só coleciono portugueses, atenção, e a minha coleção tem 7000 e tal discos de grafenola, só portugueses, muitos repetidos, claro. E então, ele disse, não, são todos portugueses. Eu disse, então, e você está a vender isso a como? Estou a vender a 5 euros. Até se eu comprar tudo sem ver, vocês não me fazem um preço jeitoso e tal. Faço metade, 2,5. Então, conte-os lá. Eram 42 discos, nunca mais me esquece. Comprei, levei para casa. E comecei a ver os discos e no meio daquilo tudo aparecem dois discos pequeninos, assim, mais pequenos, não é? Até que os... vá lá, do tamanho dos EPs antigos,
uhum.
Não é? E só com uma música de um lado, tipo escrita à mão, e do outro lado um anjo. E eu, olha que discos estranhos e não sei o quê. E eu tinha uma base de dados, tinha comprado um inglês, há muitos anos, Alan Kelly, que já faleceu. E fui à base de dados, e à frente da referência do disco estava 00. E eu disse, opá, logo por azar o homem não descobriu a data disto. Fiz um scanner das bolachas dos discos, mandei para a Inglaterra. E ele responde-me desta maneira: tu encontraste duas raridades que fazem parte do lote da primeira sessão de gravação feita em Portugal. Eu, como é que é possível? A história do fado, os livros do Riviera Neri e tudo, os folhetos do Museu do Fado, tudo, o início das gravações, 1904. Tanto que em 2004 fez-se uma grande coleção no Jornal Público chamada Fado do Público, para comemorar os 100 anos do fado. Eu mandei-lhe outra vez um e-mail, assim, mas explica-me lá melhor, e não sei o quê. Então ele manda-me um e-mail a explicar tudo. Pois, em novembro de 1900, uma equipa de Inglaterra ia para a Espanha, mas já tinha estado em Portugal uns tempos antes, tinha marcado uma sessão de gravação e gravou supostamente 70 músicas, 70 faixas, 70 discos, vá. E portanto, isso é a primeira sessão de gravação feita em Portugal, novembro de 1900. Ninguém sabia da existência dessa gravação. Ponto final. Portanto, tu tinhas na mão dois discos que mudavam a história do fado. e ao recuar 4 anos. É claro que eu, pá, comecei, não sou burro, e no dia seguinte telefonei para o Diário Notícias e disse, pá, tenho aqui uma notícia importante para dar, não sei o quê, e dei uma entrevista a um jornalista que publicou no dia a seguir a notícia que tinha descoberto isso, não sei o quê. Telefonou-me o Rivera Neri, né, e um monte de gente, e disse, ah, vocês, como é que é possível, não sei o quê, pá. Pois, também eu não fazia ideia, não é? Portanto, tanto que o meu amigo Rivera Neri está ansioso por ouvir as gravações, que ainda não ouviu nada, não é? Portanto, vai ouvir. Resumindo, foram feitas 70 gravações. A EMI, em Inglaterra, onde estão os arquivos, só encontrou 65 desses discos. Curiosamente, depois eu e esse meu amigo João Pedro Almeida Rocha andámos a bater todos os sítios em Portugal e já temos uma série de discos desses. Curiosamente, temos 3 daqueles que não existem nos arquivos da Inglaterra, mas o projeto que vai ser feito com a EMI de Inglaterra, EMI, não é bem a EMI, é uma entidade autónoma que não depende da EMI, é privada, que chama-se EMI Archive Trust, uma coisa do género, acho que é isso, e portanto disse-nos, não, se vocês quiserem só editam as gravações que temos aqui. E também tem um bocado de lógica, porquê? Porque os nossos discos praticamente não se consegue ouvir nada, são discos que bateram muito, não sei o quê, enquanto que os do arquivo da EMI são os discos de arquivo, que estão em arquivo desde a época que foram feitos e nunca tocaram, porque há sempre um lote que fica como arquivo.
Claro.
E eles agora transcreveram, portanto, esses discos. Pai, o som é incrível, é uma coisa inacreditável. 125 anos depois, tu vais ouvir e nem acreditas que são gravações com 125 anos. Portanto, esse é o livro que eu vou editar e falta só dizer onde é que a gravação foi feita.
Então.
Onde é que foi feita? Adivinhas? Não vais adivinhar.
Por essa pergunta, presumo que não Lisboa.
Não, nem Coimbra. Foi no Porto. Portanto, o livro vai se chamar pura e simplesmente Porto 1900. E vai ter 2 vinis e 2 CDs. 2 vinis com uma seleção da seguinte forma: o vinil 1 vai ter vozes masculinas de um lado, vozes femininas do outro. E o vinil 2 vai ter só instrumentais, eu já te explico porquê, e a quarta face. Portanto, só fados. Porque nesse registro temos vozes masculinas, vozes femininas a cantar fados, música popular, e depois temos instrumentais, piano solo, a banda municipal do Porto e epá, pronto, é uma quantidade de coisas diferentes, portanto, abrange um leque diferente de música. Epá, eu estou, dá para perceber, para mim vai ser a minha glória esse livro vai ser a minha glória, porque eu vou mudar a história do fado, acabou. Ponto final. Essa ninguém me tira. Aliás, tem uma nota de editor em que conta a história, que é para ficar registado, e cópia da entrevista que dei ontem à Notícias em outubro, acho que foi outubro de 2007. Portanto, isto existe há 18 anos, este trabalho. Porque foi feita uma equipa, foi alguém para a Inglaterra, para os arquivos, fazer os estudos todos, convidaram-se outros investigadores, um dedicou-se a descobrir quem eram os intérpretes, não é? Que eram, muitos deles nós não tínhamos nada sobre eles, não, historicamente. Depois há quem fale da época, não é? Da época, que se fazia na época, a nível musical. Depois há quem tenha feito um trabalho sobre as gravações, porque nessa altura as gravações, ainda que fossem de 78 rotações, algumas tinham 76, outras iam até aos 80, portanto era preciso acertar as velocidades. Isso foi feito na Universidade de Aveiro, no Departamento de Comunicação e Arte, pelo meu querido amigo Isaac Raimundo. E pá, vai ser um livro enorme, que vai ter 32x32, porque tem que haver lá 2 vinis, e depois os 2 CDs é que têm a totalidade. Só um pormenor, nas gravações em piano, temos as 2 versões do hino de Portugal. Ou seja, o anterior a 1910 e o de 1910, que era a música já existia, não existia a letra, não é? Mas temos o anterior.
Contra os Bretões.
Exatamente. E então pá, é uma curiosidade. E temos a primeira versão do Fado Hilário, de 1900, cantada por um senhor chamado Duarte Silva, que, digo-te só isto, é inacreditável. Se eu te perguntasse agora, que músico português é que já gravou 800 músicas? Diz-me que não deve haver nenhum. 800 músicas é muita coisa, não é? esse senhor Duarte Silva, na minha coleção, tem essas 800 canções gravadas, muitas em dueto com uma senhora chamada Isabel Costa. E não sabíamos nada sobre o Duarte Silva, que era. Era um ator, porque nessa altura quem gravava eram sempre atores e atrizes, porque fadistas só aparece depois nos anos 20. Portanto, vê lá, o que é que eu vou dizer? Isto é, vai ser fantástico fazer este livro.
É uma obra de consagração.
É assim, eu não trabalho para as medalhas, como se costuma dizer, não é? Mas que me vai dar um gozo enorme, vai. E eu acho que, eu já sei que posso dizer, por exemplo, que o meu querido amigo José Gonzalez, que faz esse programa na Casa da Amália, que tem tido um sucesso incrível, é de Estremoz, é da minha terra. E conhece muito bem a minha família toda e não sei o quê. E eu, quando lhe contei isto, ele disse: pá, quando tiveres o livro, vens cá que fazemos um programa especial só para o seu livro. E vamos fazer. E com convidados especiais, que em princípio há dois que eu lhe disse: só vou se tiveres aí duas pessoas, o Rui Veraneiro e o Camané. E em princípio esses vão ser convidados.
José, claramente poderíamos estar aqui muito
passou
mais
depressa,
tempo.
Passou
depressa,
não é? Tem que dois.
Como o homem da rádio sabe que isto tem balizas, e se nós falhamos as balizas, vem aqui um senhor
exatamente,
e bate-nos.
Exatamente.
Razão pela qual temos que saltar para a parte final, em que vou pedir que deixe uma sugestão aos nossos ouvintes. Olha, do que quer que seja, não é preciso ser um...
A nível musical?
Não.
Olha, vou-te dar uma sugestão, e claro que a nível musical, porque estamos na rádio, e porque eu também faço aqui o meu programa, não é? É assim, eu tenho dois músicos, dois artistas, de que sou completamente fã. Eu vou já dizer os seus nomes. Nitin Shoney, de origem inglês, de origem indiana, e Maribuan Persen, que é uma senhora da Lapónia. Nitin Shoney, que eu até já ouvi ao vivo aqui na Casa da Música duas vezes, e uma outra aqui no Teatro Circo, e de que sempre que há novidades o Sérgio, nosso querido técnico aqui da rádio, avisa-me logo: moças, olha cá, é um disco novo do Nitin Shoney, porque eu nem tenho tempo de andar a fazer essas coisas, e vou logo comprar. E é um músico excepcional, portanto trabalha na área da fusão da música tradicional com uma qualidade fantástica. E eu tenho tudo dele, CDs, DVDs, LPs, tudo. E depois a Maribuan Persen, é uma cantora da Lapónia, não é? E que tem um trabalho fantástico a nível da qualidade da gravação. Eu acho que talvez sejam os discos que têm, não sei, a sonoridade é absolutamente fantástica. E ela utiliza os instrumentos tradicionais da Lapónia, e também tem tudo dela. Nunca a vi ao vivo, infelizmente, já vi muitos vídeos, portanto dou essa sugestão aos ouvintes: vão procurar Nitin Shoney, Maribuan Persen, e vão ouvindo o meu programa, porque é todas as quartas-feiras das 10 à meia-noite, A Volta ao Mundo em 180 discos, porque eu passo sempre tudo o que há de novo deles. Portanto fica aqui a sugestão, Tiago.
Muito bem. Aos ouvintes da Rádio Universitária do Minho, recordo o endereço para onde podem enviar reclamações ou sugestões: k.estamos.rum@gmail.com. José, muito obrigado.
Um grande abraço.
Cá estamos, com Tiago Ferreira.